algumas instituições que foram aqui colocadas. Estranho, estranho, que no dia que o Banco de Portugal veio rever em alta as previsões de crescimento para 2022-2023, em vez de falarem disso, veio falar de uma afirmação do Sr. Governador do Banco de Portugal. Sim, a instituição Banco de Portugal, hoje mesmo, veio rever em alta o crescimento para 2022 e 2023 do nosso país, e isso também se deve aos efeitos multiplicadores do PRR e aos efeitos multiplicadores do Portugal 2020. E sobre o Portugal 2030, uma última questão. Como é que está a ser trabalhado a transição entre o Portugal 2030 e o Portugal 2020, e como é que também os fundos já estão no terreno também do Portugal 2030, ainda antes de ele estar aprovado? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, Portugal tem, como já tive a oportunidade de hoje referir, uma tradição de boa execução dos fundos comunitários. Isso mesmo se verifica neste momento, sendo Portugal um dos países mais próximo do total aproveitamento do Portugal 2020, com uma média de execução, com uma execução que está 6 pontos acima da média europeia na execução do Portugal 2020, tendo a generalidade dos programas atingidos já valores muito próximos da meta. Aquilo que prevemos para este ano de 2023, o último ano de execução dos fundos, é poder utilizar todos os instrumentos que estão à nossa disposição, da Bolsa de Recuperação a uma última reprogramação do quadro, para procurar garantir aquilo que é o nosso compromisso, o de executar totalmente o Portugal 2020. Relativamente ao Portugal 2030, queria destacar, hoje é um daqueles dias onde só estamos a falar de PRR, mas lá chegaremos ao momento em que as perguntas, muito depois de estarmos a trabalhar nisso, se dedicarão ao Portugal 2030. Queria destacar que todos os programas foram ontem aprovados pela Comissão Europeia. Queria destacar que ontem mesmo aprovámos aquele que será o modelo de governação do Portugal 2030, que procura seguir um compromisso de simplificação e de maior eficácia em todos os processos administrativos e que, apesar de ainda agora ter sido aprovado, o nosso país aprovou já há vários meses um mecanismo que permite ir antecipando o Portugal 2030 e, portanto, o Portugal 2030 está hoje já no terreno através de um mecanismo extraordinário de antecipação que já permitiu lançar 892 milhões de euros em concursos, aprovar 626 milhões de euros e já ter 247 milhões de euros executados e, portanto, com estes instrumentos, com a plena utilização destes instrumentos, com um trabalho muito próximo, com as autarquias, com as CCDRs, com todas as instituições, estamos em condições de procurar fazer aquilo que se espera de nós. Para o ano, ser um ano em que encerramos o Portugal 2030 com plena utilização e lançamos o Portugal 2030 com sucesso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Continuando no uso da palavra na bancada do Partido Socialista, tem neste momento a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Na verdade, hoje o que se falou aqui mais foi na execução do PRR. Mas, como dizia ali o Sr. Deputado Hugo Costa, nós estamos a trabalhar num momento único, porque o PRR surgiu depois do Covid, que a Sra. Ministra já teve a preocupação de recordar o papel do Primeiro-Ministro António Costa na modulação desta medida por parte europeia, quando muitos discordavam, e é um valor substancial de mais de 16 mil milhões de euros por parte do PRR, mas, como diz, nós estamos a trabalhar em três modelos, em três programas. O fecho do PT 2020, o PRR na sua concretização e no lançamento do PT 2030. E é importante que se diga à exaustão esta matéria. Execução. O Governo tem capacidade de execução. O PT 2020, neste momento, está pago a mais de 80%. E é importante que se diga quando ainda temos mais um milhão de euros, são 5 mil milhões de euros que estão todos contratualizados e que requerem execução, porque nós sabemos que as obras não se fazem num dia só, principalmente quando estão muitas autarquias e muitas entidades envolvidas. Ontem mesmo, o Conselho de Ministros aprovou o modelo de governação do 2030. Já antecipações É importante que isto se faça, que se envolva os agentes, se envolva os municípios e também se envolvam as CCDRs com as competências reforçadas, que também se está a trabalhar disso, para os POs poderem gerir rapidamente. E no PRR? No PRR estão as coisas a acontecer. Não podem é crer que no segundo ano de execução do PRR as taxas de execução estejam como se estivéssemos no último. Isso não acontece em lado nenhum. O Governo tem trabalhado muito, tem trabalhado bem, tem feito o seu trabalho, tem envolvido entidades, tem feito medidas e a Ministra e as Ministras que trabalham e o Ministro da Economia que trabalha com as agendas mobilizadoras, a Senhora Ministra na área do Planeamento, a Senhora Ministra da Coesão, têm trabalhado muito. Para quê? Para alavancar, para trazer um conjunto de entidades que executam os fundos, que o façam, que o façam com confiança, porque o Governo está a trabalhar para corresponder às suas responsabilidades. Neste momento, a taxa, a contratualização com o PRR é 100%. O valor que está neste momento contratado e aprovado são mais de 60%. O valor pago hoje, à data de hoje, 7%, com o 1,8 mil milhões, foi aprovado esta manhã mesmo pela União Europeia, pela Comissão, que a Senhora Ministra nos transmitiu, fará com que a taxa de pagamentos vá para os 17%. E já agora, nas empresas, só nas empresas, o valor contratado e aprovado são 2.615 milhões de euros, que obviamente levará o seu tempo. Não são 71 milhões que já estão pagos, esses 1,8 mil milhões seguramente fará levantar exponencialmente este valor que aqui foi frisado com tanta problemática. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Aquilo com que um Governo se compromete é a cumprir o seu programa, concretizar os desafios que tem perante si e ultrapassar as dificuldades. E é isso que temos tido e foi isso que procurei destacar na minha intervenção inicial. Nestes 8 meses e meio, desde que este Governo tomou posse, têm sido cumpridos todos os objetivos que nesta matéria do planeamento tínhamos diante de nós. Era preciso assinar um acordo de parceria com a Comissão Europeia sobre o Portugal 2030, ele foi assinado no dia 14 de julho. Era preciso aprovar a seguir os programas que vão operacionalizar o próximo quadro comunitário, eles foram todos aprovados ontem. A 30 de novembro só havia 7 Estados-membros que tinham os seus programas todos aprovados. Era preciso ter um modelo de governação e partir agora para a fase de regulamentação final do programa e aqui estaremos para cumprir aquilo que disse, creio que na minha primeira vinda ao Parlamento, ainda na discussão do Orçamento para 2022, que é que durante o primeiro trimestre deste ano de 2023 teremos os primeiros avisos do Portugal 2030 lançados. Procurámos garantir que chegávamos lá já com uma capacidade de execução no Portugal 2030, através do mecanismo de antecipação, ao mesmo tempo, e não escondo que a pressão é grande, porque são muitas vezes as mesmas instituições que têm que executar o PRR, que têm que executar o fim do Portugal 2020 e que têm que executar o início do Portugal 2030, e, portanto, é um trabalho muito intenso que procuramos desenvolver e estando hoje, os dados de hoje são de que 84% do Portugal 2020 está já executado. E por isso é claro que é sempre preciso continuarmos a responder àqueles que da mesma maneira que disseram que era impossível baixar o déficit e aumentar os salários e os apoios sociais, aqueles que sempre disseram que nunca a União Europeia criaria um instrumento assente nas reformas e investimentos e com base na sua execução, aqueles que disseram que tudo falha sempre, cá estaremos para daqui a 4 anos podermos fazer a avaliação efetiva de mais obstáculos ultrapassados, de mais reformas executadas, de mais investimentos que transformam a vida dos portugueses já concretizados. E aqueles que dizem que nunca é possível continuam como estão, sempre limitados a esse discurso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Irene Costa, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os membros do Governo, Sra. Ministra, caros deputados. Queria abordar a questão dos censos de 2021, cujos resultados foram divulgados no passado mês de novembro. Gostaria aqui de sublinhar que o Governo fez uma aposta clara na recuperação económica e social, ressaltando uma preocupação estrutural com os desafios demográficos. Aliás, a resposta aos desafios demográficos constitui para o Governo um eixo estratégico de intervenção a médio e longo prazo. E se o programa de estabilidade apresentado pelo Governo referia que as projeções demográficas apontam para uma diminuição da população residente em Portugal, a verdade é que os resultados do censo 2021 vieram de facto confirmar essa projeção, revelando que Portugal perdeu cerca de 2,1% da sua população residente. Os mesmos censos revelaram também que no âmbito da migração esta não foi suficiente para compensar a redução da população portuguesa, que temos um país envelhecido e que continuamos a ter assimetrias territoriais. Tal como o Governo perspectivou, a transição demográfica está efetivamente em marcha. Mas sabemos, e os portugueses sabem, que a preocupação dos governos do Partido Socialista são as pessoas, que as pessoas estão sempre no centro das suas decisões políticas. Neste sentido, foi já apresentado um pacote de medidas e de respostas de combate a estes desafios, como sejam a agenda de trabalho digno, a agenda de conciliação, o compromisso da gratuidade das creches para todos ou a habitação acessível. Sabemos também que a reforma da CCDR será um caminho para um desenvolvimento mais sustentável. Vou terminar, Sr. Presidente. Sra. Ministra, porque a capacidade de atuar sobre as diferentes frentes da equação demográfica será determinante para minimizar as consequências das tendências atuais, solicitava que neste contexto pudesse abordar o que tem sido feito e o que poderá ainda ser feito para responder a estes desafios demográficos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, os dados dos censos revelam efetivamente aquilo que está à vista de todos há muitos anos e que precisa de uma ação concertada por todas as políticas públicas. A ideia de que existe uma única medida de política promove a natalidade é uma ideia pueril que não tem correspondência com aquilo que é verdadeiramente preciso fazer e há pouco discutíamos aqui a importância da informação e do conhecimento na definição de políticas públicas e vale a pena visitar o muito que se tem escrito sobre essa matéria. O Governo definiu desde o início e em particular a partir de 2019 a prioridade de responder ao desafio demográfico e à redução das desigualdades com um conjunto de políticas que está hoje no terreno e que, aliás, faz parte das prioridades do PRR. Em particular, o emprego. A existência de mais emprego e de emprego menos precário, com melhores salários, é um dos elementos que aparece referido sistematicamente para conseguir aquele objetivo que é aquele que procuramos que as famílias possam ter, os filhos que querem ter. E, por isso, tudo o que aconteceu no mercado de trabalho em Portugal, tanto no que diz respeito ao aumento do emprego, ao aumento dos salários e à redução da precariedade, é um contributo que damos também para esta matéria. Na habitação, definindo a nova geração de políticas de habitação e uma nova aposta na habitação, porque ter casa de família e não adiar a saída de casa é uma prioridade. É um dos instrumentos fundamentais do PRR, que precisa de um compromisso de todos, também das câmaras municipais, para a sua execução e que é um elemento fundamental. Mas também nas políticas sociais, reforçando o abono de família, garantindo os manuais escolares gratuitos, procurando melhorar as condições nas escolas, baixando as propinas, aumentando as prestações sociais, tanto as que dizem respeito ao abono de família, como as que dizem respeito ao papel do IRS na criação de melhores condições para que as famílias possam ter os filhos que querem ter. A resposta ao desafio demográfico é sempre uma resposta mais lenta do que gostaríamos, mas e peço desculpa, porque saltei uma parte fundamental, o tema das creches gratuitas e do aumento da rede de creches e de pré-escolar. É um trabalho que é sempre mais demorado do que aquilo que gostaríamos, é aquilo a que se chama um conjunto de reformas estruturais para dar melhores condições de vida às famílias, porque sem isso não enfrentaremos o desafio demográfico. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Sr. Presidente, senhoras ministras e restantes membros do Governo, senhoras e senhores deputados.